Participando aqui conosco também, até para fazer justiça, o Nelson Júnior. Nelson, muito obrigado. Ele diz aqui que o PT não fez, que o PT fez sim um em Fortaleza.
Exatamente. A eleição lá foi tão disputada.
Foi incrível.
Ali, poucos centenas, sei lá, 2.000 votos, acho que uma coisa assim, né? Uhum. Um candidato do PT e um do PL, né? Isso. Ali foi realmente um duelo na capital de Lula e Bolsonaro. Então fez realmente Fortaleza, eu me enganei. Peço desculpas aí. Fora isso, né, cidades com mais de 200 mil habitantes, o PT praticamente não fez nada, né? Só em cidades de menor. Fez um número maior de prefeituras que na eleição de 2020. Tinha feito lá 230, não me lembro, 220, foi agora para 250, me parece. Uhum. Mas são cidades de menor importância, pequenas, né? Então, naqueles colégios eleitorais realmente expressivos, que mostram uma força de legenda, de partido, né, liderança, até para projeção até nos estados, e nisso realmente o PT fracassou completamente.
Eu vi, inclusive, uma manifestação da Gleisi Hoffmann, que é paranaense, presidente nacional do PT, aqui na CBN, na programação nacional, dizendo o seguinte: não, é que o PT deu oportunidade para outros partidos de esquerda, como foi o caso de São Paulo e tal, por isso que o PT não ganhou. Mas esses outros partidos também não ganharam.
Né? Também não ganharam. acho que é uma boa desculpa dela, né? Até porque ela está sendo muito questionada também como dirigente do partido e pelo insucesso na eleição, né? Então eles consideram, algumas correntes do PT consideram ela muito radical. Então apostando numa liderança um pouco menos, mais ajustada a esses tempos de negociação com outras correntes, com outros segmentos, uma abertura maior para para outros partidos mais de centro, né? É aquela ideia, né? O partido está, se não fizer isso, não se renovar realmente, não se arejar, né? E vai continuar nessa toada, perdendo eleição e achando que está tudo bem.
As eleições em Cascavel, alguma surpresa para você, Caio? Passado um mês, sempre é muito importante ouvir a sua opinião também. Nós tínhamos 4 candidatos, inclusive uma candidata do PT, vereadora, fez um bom trabalho como vereadora. E ficou na última posição.
Sim.
Isso que também já estava desenhado.
Ela fez, na verdade, a candidata do PT, a professora Lília, né, fez menos votos do que o Lula aqui, né? Ou seja, porque, por isso que a gente vê o Lula fez, acho que
30%, né? E ela fez menos de 10, 9,75%.
É isso aí. Então você veja que realmente o que existe no PT é o Lula. Né? Você tira o Lula, que é a grande liderança carismática, ele é maior que o partido, né? Sempre foi. Tira o Lula, não existe mais nada, né? Então, e ele não transfere os votos, né? Agora, a eleição não foi uma surpresa total, digamos assim, né? Na verdade, o que se imaginava com 3 candidaturas fortes, né? Que era do Renato, do Márcio Pacheco e do próprio Edgar, né? Vindo já de 3 mandatos, né? Buscando o quarto. E o Pacheco já disputando a eleição de prefeito pela terceira vez, né? Deputado estadual. O Renato vice-prefeito, né? Tinha sido lá atrás também vereador, secretário da prefeitura, deputado federal. Então, eram 3 candidaturas muito fortes, imaginava-se que daria um segundo turno. Né? De um modo geral, era o que todo mundo pensava. Mas no final, realmente, o que se viu foi uma grande liderança do prefeito Leonardo Paranhos, né, que carregou para essa eleição toda a sua popularidade, né, de 2 mandatos muito bem aprovados. Ele ganha a primeira eleição no primeiro turno, a segunda eleição com mais 70% dos votos, uma administração com 90% de aprovação, ou seja, ele foi um grande cabo eleitoral e transmitiu votos para o Renato. E o Renato também conseguiu mostrar suas qualidades, né, como vice-prefeito ao lado do Paranhos. Então foi uma coisa praticamente quase natural essa transferência de votos, embora seja uma coisa rara também, né, ter essa transferência de apoio, né, de prestígio e tudo mais. Bom, aí teve também, só elencando alguns fatores estratégicos que são importantes na eleição, a entrada do Henrique Mecabô como vice-prefeito trouxe para a chapa um ar de renovação importante, um jovem muito bem posicionado já na política, né? Ele foi candidato a deputado federal, foi o mais votado na cidade, então também não era uma novidade, já tinha uma história. E um rapaz muito que se preparou para ser político. Isso que é uma coisa muito interessante.
O Renato Silva foi mais votado que ele.
Foi o mais votado. Eu acho que ele foi
o segundo mais votado.
Fez 19 mil votos, o Renato foi o primeiro, né? Mas assim, ele surge na primeira eleição dele e faz toda essa.
Sim, surpreendeu muita gente. Surpreendeu. Né?
Então, a entrada dele junto com o Renato, aliando ali a experiência com a juventude, foi importante. O apoio do governador, Ratinho Júnior, mais uma vez colocando. Então, foi uma conjunção de fatores que fortaleceu muito o grupo ali que ganhou a eleição.
Cascavel vai se consolidando como uma cidade em que as eleições terminam no primeiro turno, você destacava aí o Paranhos ganhou no primeiro turno, depois o Paranhos foi reeleito no primeiro turno,
pois
e agora o Renato eleito no primeiro turno.
Pois é, essa é uma boa pergunta, né, para o futuro. O que foi surpreendente foi isso, né, com três candidaturas fortes, né, que na verdade não, os dois que tirando a professora Línia, que eu acho que desde o início ela não tinha muita chance, mas o Edgar, pela movimentação que a gente via do Edgar no interior, na cidade, nos bairros, imaginava-se, né, uma votação estrondosa, né?
Na largada da pré-campanha ele liderava as pesquisas,
É verdade, exatamente, né? O Márcio também tinha um apoio do MDB, que tem uma capilaridade muito grande também nos bairros, seus candidatos e tudo. Então, assim, eu não posso avaliar quais foram os erros cometidos pelos que perderam, porque é sempre mais fácil você... Uhum. É fácil apontar os erros, né? Mas a gente não está vivendo lá o que aconteceu nos bastidores da campanha. Mas surpreendeu nesse aspecto. Eram dois candidatos que se esperava mais, evidentemente, em termos de votação. E o Edgar é um caso em que a gente tem que analisar com cuidado. O Edgar foi 3 vezes prefeito, tentou agora, na outra eleição ele quase saiu uma candidatura, acabou não saindo, né? Já nas vésperas ele desistiu, porque o partido mudou de posição, ele desistiu, e nessa ele tenta o quarto mandato. O Edgar também, eu acho que é um caso em que eu acho que já cumpriu o seu papel, né? E daqui para frente, o eleitorado é cada vez mais jovem, vai buscar opções mais novas. Eu até ouvi o Renato, acho que andou falando também, que era um candidato de transição, seria um prefeito de transição entre as gerações, né? Esperando a entrada, evidentemente, está preparando a chegada de novos valores, o caso do Henrique Mecabô e de outros que estão surgindo também, né? Então é um momento que o político tem que saber se retirar, né? Uhum. E o Edgar teve uma derrota, assim, que depreciou a carreira dele, né? Ele ficou em terceiro lugar, né?
Ele não precisava,
não precisava se submeter a isso, né? Não precisava. Uhum. Né? Ele não entendeu os sinais da política. Se eu olhasse o passado, ele ia ver que outros políticos em Cascavel tiveram o mesmo problema. O próprio
Salazar, né? Voltou para poder retomar.
É isso aí. O Tolentino, Fidelcino Tolentino, meu grande amigo, trabalhei com ele na primeira gestão lá na prefeitura, também não sabe, teve uma derrota também por não ter entendido que o seu tempo tinha passado. Uhum. Então o político tem que entender que há momentos em que cumpriu o seu papel, tem que ceder espaço, senão você vai ter uma eternização de nomes, né, na política.
Você falava sobre o Paranhos. Na segunda-feira, no início da semana, o Paranhos esteve aqui.
Eu acompanhei uma parte da entrevista.
E ele falando sobre o futuro político, foi questionado também pelos ouvintes. Existe essa possibilidade, ele vai, em dezembro do mês que vem, vai conversar com o governador, tem uma conversa, e de repente ele vai ocupar uma secretaria de Estado. E ele pretende ser candidato a governador do Paraná. Você acha que tem espaço para isso?
Você sabe, coincidentemente, eu gravei com o Paranhos a semana passada, vai ao ar agora sábado, lá no meu programa Jogo Aberto na TV Tarobá, uma bela entrevista com o prefeito.
Qual o horário, vamos lembrar aqui?
18h50.
18h50.
Próximo sábado, agora dia 9. E essa pergunta foi colocada, evidentemente, né? Ele disse muito claramente o seguinte: ele tem esse sonho, tem esse projeto, mas ele é um homem de grupo, ele é um homem do time. Ele não vai fazer nada que não esteja de comum acordo com o governador. Isso ele deixou muito claro isso. Então, assim, eu senti que é um projeto, mas é um projeto solitário, né? Ele até teria o direito de percorrer o Estado, ele vai fazer isso agora, né? Ele vai percorrer o Estado, ele vai fazer algumas palestras, levar as experiências de gestão dele, o que deu certo, até o que não deu certo também. Ele falou que vai conversar com os prefeitos ao geral, onde pedirem para ele contar um pouco da experiência, são 8 anos de mandato. Ele, de fato, existe a conversa para ele ir para a secretaria, para uma secretaria do governo, né? Agora vai afunilar, agora acho que em dezembro ele deve conversar com o governador. Lá atrás o governador já tinha falado, né, que queria ter o Paranhos no governo, né? Eu acho que é uma tendência natural o governador levar um prefeito tão bem avaliado, tão bem sucedido, uma liderança do S. Vamos lembrar, neste momento, tirando o Jorge Lange na Coapar, na Companhia de Habitação do Paraná, onde ele está fazendo um belo trabalho, né? O Paraná tornou-se a referência em moradias populares, né? Tirando o Jorge, não temos, acho que eu me lembro, mais ninguém, né, no primeiro escalão do governo. Então, tem já até uma mobilização de lideranças empresariais e políticas da região, né, fazendo chegar ao governador mensagens de que seria interessante, seria importante para o governo e para a região ter o Paranhos lá no primeiro escalão da administração estadual. Então, acho que esse aspecto, para mim, a não ser que seja oferecido para o Paranhos uma função que ele não goste, digamos, né? Ele vai querer uma função não burocrática. Ele, né, ele quer sair pelo Estado, né? Estão falando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, seria, acho, um papel, um cargo muito adequado para ele. Então, acho que esse próximo passo de ir para o governo, acho que está meio consolidado já. E depois o futuro a Deus pertence, né? Ele vai estar lá qualificado, evidentemente, para estar no jogo de 2026.
Doutor Manuel, bom dia ao meu amigo Caio, grande e singular comunicador.
Obrigado,
grande abraço.
Manuel. Obrigado,
Manuel. Doutor Manuel. Juarez está dizendo aqui, e é confortável para o Ratinho levar o Paranhos para lá, sendo que tem as eleições de 2026, não incomoda algumas pessoas que de repente estão lá na capital?
É, tem esse boato, né, essas lendas urbanas, né, de que algumas lideranças políticas de Curitiba não veem com bons olhos, né, mas eu acho que pelo contrário. Para o governador é importante ele manter o grupo unido, né? Então, o governador não é mais candidato em 2026, né? Tem um projeto presidencial que ele está construindo com muito pé no chão, muita humildade, né? Eu entrevistei ele no início desse ano. Foi a primeira vez, nessa entrevista que eu fiz, até o secretário de comunicação do Estado, Kleber, me disse que foi a primeira vez que ele de fato assumiu que tinha uma perspectiva, tinha um sonho de sair para a presidência. Foi quando ele usou aquela expressão que as gerações de 1950, 60, 70 tinham que ceder lugar agora para as gerações mais, né, mais novas, né? Ele usou essa expressão na política. Ele achava que isso era um dever da geração dele de se apresentar. Então, o governador não é candidato, pode ser a presidente, pode vir disputar o Senado, vai ter duas vagas. Então, para o governador, é importante levar o Paranhos e manter outras lideranças de direita unidas, né, em torno do projeto dele. Então, o fato de levar o Paranhos é uma maneira também dele ter o Paranhos perto dele. Né? Uhum. Então, fala-se no Alexandre Cury, que é o futuro presidente da Assembleia, que tem um projeto também para o governo do Estado. São todos aliados do governador. Tem o Greca, né, que está saindo da prefeitura agora, sempre é um nome muito forte, né, com grande popularidade na capital. Vamos lembrar que para ser hoje para ter um projeto político de governo no Paraná, é importante Curitiba, né? O colégio eleitoral, né, você tem que sair, tem que ter uma grande aprovação em Curitiba, né? E o Ratinho foi candidato a prefeito em Curitiba lá atrás, né, fez a carreira lá na capital, embora seja do interior. Então, acho que nesse momento, a briga não começou agora, a briga vai ser lá para frente.
O Irineu faz aqui também observação. Cláudio Luiz, daqui a pouco vou colocar a sua pergunta aqui para o Caio. O Irineu está dizendo o seguinte: o Caio está sempre ligado aos empresários, é empresário também. A SIC, você tem uma participação lá na SIC?
Sempre participo do Conselho Deliberativo da SIC.
Ele diz o seguinte:
E da Cassiopar também, sou diretor de comunicação lá.
Que o Irineu dizendo o seguinte: que o Ratinho aumentou a alíquota, aumentou aqui impostos, e eu lembro que os empresários ficaram bastante insatisfeitos e houve inclusive comentários de que alguns empresários estariam indo para Santa Catarina. Gostaria que o Caio comentasse. Ele, na verdade, está fazendo uma crítica aqui ao governador.
Eu já ouvi isso, essa crítica ao governador, que ele aumentou, acho que meio por cento.
19 para 20,
1%, uma coisa assim,
alíquota.
É, do ICMS. Né? Tem essa história também de empresários que já chegaram, essas críticas já chegaram ao governo do Estado. Teve uma época que falaram muito sobre isso, mas esse assunto saiu de pauta. Uhum. Né? O que o governador fez, e outros governadores fizeram também, alguns reduziram realmente o imposto, né? Outros aumentaram e outros mantiveram os impostos iguais. Na época, o que eu ouvi do governador é que o Estado estava se preparando para a reforma tributária que estava vindo aí, que é uma incógnita que poderia acontecer com as finanças estaduais. Então, ele olhou nem para ele, porque a reforma tributária vai entrar em vigor aos poucos, né? Uhum. Não vai nem afetar o governo dele, mas ele está olhando a saúde fiscal do Estado lá na frente, né? E o que nós estamos vendo agora, vou trazer aqui em primeira mão uma notícia que eu escutei ontem lá na reunião da Cassiopar, que a gente fez uma reunião de final de ano aqui na SIC, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná. É que há uma grande preocupação com a tramitação da reforma tributária, que se ela for aprovada da forma como está indo, que está agora no Senado, né, para ser aprovado no Senado, vai causar um impacto devastador nas micro e pequenas empresas. Então, um funcionário daqui do Ministério das Micro e Pequenas Empresas chegou a falar o seguinte: esse ministério não vai mais ter razão de existir se a reforma for aprovada. Então, você veja, o governador está olhando o futuro com responsabilidade. É ruim aumentar imposto? Né? É muito ruim. Mas o pior do que você realmente aumentar imposto é você ter um Estado quebrado, né? Com finanças. Nós estamos vendo o governo fazendo investimentos, mais recentemente aqui, dinheiro para construir a nova rodoviária, né? A gente vê investimentos do Estado em todas as áreas. Isso é possível se você tiver uma arrecadação sólida, né? Claro que não seja, que não seja uma arrecadação que esteja extorquindo os empresários, né? Mas eu não imagino que esse aumento do ICMS nessa proporção tenha causado grandes problemas. Mas nós estamos vendo agora, essa reforma tributária, que era vista como a panaceia de todos os problemas do Brasil, está começando realmente a mostrar. A gente vê vários especialistas falando que está completamente errada, vai aumentar os impostos, vai complicar a vida das empresas, vai tornar realmente, pode até simplificar os impostos como eles querem, mas pode inviabilizar muitos setores da economia.
Jacir José Francischini, é isso, Francischini, bom dia. O Caio é mais defensor dos empresários, claro, fala muitas verdades em relação aos partidos políticos. A opinião aqui do Jacir. O Cláudio Luiz mandou uma mensagem longa aqui. Vou passar para o Caio dar uma olhada.
Eu sou, na verdade, defensor dos empresários que geram emprego e renda, né? Uhum. Sem eles não existe país, não existe município, não existe estado, não existe nação.
A mensagem aqui do Cláudio Luiz, enquanto o Caio dá uma olhada ali na mensagem, eu quero reforçar aqui os ouvintes que estão nos acompanhando. O Sérgio, obrigado, Sérgio, nos acompanhando. O Queibai está ligado aqui na CBN, até para fazer justiça. O Edinho, sempre ligado. Edinho, obrigado pelo carinho da audiência. O Ricardo, também de rádio ligado. O Hélio, obrigado. Diz que gostou muito do comentário, da explanação do Caio. Quem mais está aqui? O Pedrinho nos acompanhando. O Alfredo, obrigado, Alfredo. O Valdir está pedindo aqui, ó, vocês não vão falar da eleição na Câmara, da Alessio, da Tiago Almeida? Olha, se a gente for falando, nossa, colocando o pessoal aqui, vamos até o final da tarde.
Era para falar aqui uns minutinhos, né? Eu vi aqui a mensagem do Cláudio Luiz, né, que ele concorda em alguns pontos, discorda, né, em outros. Mas, assim, eu concordo com ele que, por exemplo, a questão do Bolsonaro, ele está criticando aqui o Bolsonaro, né, que seria melhor ou menos pior. O Bolsonaro cometeu muitos erros, né? Teve muitos acertos também, eu acho que na área da gestão econômica ele foi muito bem com o Paulo Guedes de ministro, né? Eu também não concordo com o Bolsonaro na questão das vacinas, eu acho que da Covid, né? Eu acho que o governo tinha que ter tido uma atuação melhor nesse campo, embora ninguém sabia também como lidar com uma doença completamente nova, né? Uhum. Mas ele cometeu erros ali na questão, né, de não valorizar tanto a vacina, retardar, mas o que nós vimos agora esse ano foi o PT também cometendo erros gravíssimos. A ministra da Saúde, né, deixou vacinas vencerem, não comprou vacinas em tempo, acho que foi da gripe também, né, em falta em vários postos de saúde. Ou seja, foi um desastre total a gestão da saúde nesse campo também neste ano, né? Agora, lá atrás, na Covid, era uma doença completamente nova, muita discussão, e muitas coisas que aconteceram depois. Eu vi até alguns comentários, por exemplo, o Bolsonaro criticava o isolamento social, né? Isso provou-se que foi nocivo. Talvez em alguns setores, para algumas correntes, em alguns momentos, para alguns segmentos da população, fosse importante. Mas foi um grande erro, por exemplo, isolar idosos, fechar escolas, fechar completamente o comércio. Esse erro é admitido hoje por muitas pesquisas. Uhum. Né? Mas, assim, em alguns momentos ele realmente não conduziu bem o processo.
Muito bem, nós estamos chegando ao final. O Caio também tem uma longa agenda aí de trabalho. Tem um ouvinte que perguntou aqui, ó, olha, as mensagens não param de chegar, sobre a eleição da Câmara. Eu gostaria muito de ouvir a experiência do Caio. Diz aqui o ouvinte, o que está falando aqui? É o Daniel, né? O Daniel que está com essa pergunta. Clicar aqui para ver. É o Daniel, o Alessio, o Thiago Almeida. Bom, você tem acompanhado essa discussão?
Eu tenho lido, assim, algumas matérias. Bom, eu diria o seguinte, não sei, porque a eleição da Câmara é sempre uma coisa muito interna, né, da Câmara, né? Tem ali aquele jogo político dos partidos, distribuição de cargos, né? Ali tem um jogo muito particular deles. Agora, o que eu diria é o seguinte, o Renato vai tomar posse com uma bancada, se não me engano, 17 vereadores, né? O grupo da base do governo, né?
Se fala em 14, 15, 16.
Ou seja,
porque tem uns ali que ficam.
Mas, assim, ele vai entrar com.
E a grande maioria.
A grande maioria. Entrar com a caneta cheia, né? Como a gente fala, né? Então, assim, a presidência da Câmara passa pelo Renato, né? Indiscutivelmente, principalmente, né? Então, ali vai depender, por exemplo, se o Renato vai chamar um vereador para secretário, para secretariado, chamar um suplente para secretariado. Então, esse jogo é um jogo que passa pelo prefeito.
E é um jogo legal.
Legal, perfeito. De ajuste político.
Se tiver que chamar um vereador ou dois vereadores para interferir no resultado.
Parte, totalmente. A política é isso. A gente não pode achar que na política tudo é sujeira, tudo é conversa, tudo é comprado. Não é verdade isso, né? A política é um jogo de alianças, né, de parcerias. Sendo bem feita, à luz, né, em bem do interesse público, faz parte da governabilidade. Né? Uhum. O Lula chamar partidos para serem do Ministério, para ter voto na Câmara, no Senado, é totalmente normal. O Bolsonaro fez isso. Todo mundo faz isso. Né? Então, eu não vejo... Mas eu vejo que a eleição da Câmara, a sucessão do Alessio aí, passa pelo prefeito.
Diz aqui o Sérgio do Guarujá, linkado. E linkado é para dizer que está linkado.
Está ligado.
Está ligado na CBN. Magnífica visão política, show do Caio, valeu, CBN.
Obrigado.
Tá ligado. Olha, muitos elogios aqui, Caio. Tem um ouvinte que mandou a mensagem seguinte: estou em casa, sofri um acidente, mas está tudo bem. Estou sempre ouvindo, sou fã do Caio. É o Antônio.
Obrigado.
Vou até mostrar sua foto aqui pro Caio, ó. Isso aqui, ó. Diz que é seu fã.
Legal, obrigado, Antônio.
Aliás, as pessoas te encontram, além da TV Tarouba, é todo sábado que você tem?
Todo sábado.
Às 18h50.
18h50, todo sábado, jogo aberto na
TV Tarouba. Há quanto tempo tem o jogo aberto com você?
São muitos e muitas, muitas décadas, né? Eu comecei, o jogo aberto começou com a própria TV, quando a TV foi inaugurada, ele começou, não era eu o apresentador, era o José Alberto Dietrich, o advogado, começou apresentando. Logo depois, uns dois anos depois, eu comecei a apresentar. Fiquei longos anos lá, depois eu saí um período e voltei em 2010. Então, da minha segunda volta lá, já são 14 anos, né? Mas eu teve a primeira parte lá, e eu acredito que uns 30 anos lá na televisão.
E você escreve também?
Eu tenho meu blog também, que é o meu nome, caiogotilieb.jor.br, que também está aí acessível, está na internet, está postado em vários sites aí.
João Lustosa também nos acompanhando. João Lustosa, muito obrigado. Já mandou uma mensagem aqui também.
Ah, o João Lustosa,
olha, meu
querido amigo.
Um abraço para o Caio e gostaria de aproveitar para informar, foi cancelado o lançamento do livro do senador Álvaro Dias em Umuarama.
É, o João Lustosa é um grande amigo do senador Álvaro Dias.
Em virtude do mau tempo.
Foi assessor do Álvaro durante muito tempo.
E aguardando melhorar para poder pousar em Toledo. Hoje tem o lançamento do livro. Você já leu aquele
livro? Já li o livro, ganhei o livro, ganhei o livro do Álvaro, e com dedicatória, inclusive, do Álvaro, quando ele esteve aqui no ano passado também. Então, o lançamento na Câmara de Vereadores.
Isso, foi no ano passado.
No ano passado, isso.
Ah, não, foi esse ano ainda.
Isso, e eu tenho uma passagem, eu tenho uma passagem, assim, entre várias outras, né, com o Álvaro, quando ele tomou posse, em 1986, eu fui cobrir a posse dele, eu e o João Luiz Furtado, jornalista João Luiz Furtado, que está por aí até hoje, e nós fomos cobrir a posse dele pela TV Tarouba, transmitindo ao vivo lá do Palácio Iguaçu, quando o Álvaro elegeu-se e tomou posse como governador. Eu estava lá, tenho até foto lá, fazendo essa cobertura. Então eu tenho uma história de relacionamento com o Álvaro, profissionalmente, entrevistando ele ao longo de toda a carreira dele. E depois, quando ele ia sair do governo, do Estado, para ser candidato a senador em 1990, porque ele entrou em 86, ele ia sair para deixar para o vice, e ele desistiu, porque teve um jogo político que ele estranhou ali, que se ele entregasse o governo para o vice, iam prejudicar a campanha do candidato ao Senado, que era o candidato ao governo, que era o Riquião, que eles eram aliados ainda. E eu peguei o avião em Foz do Iguaçu para ir fazer uma entrevista exclusiva com o Álvaro, no Palácio de Iguaçu, em que ele ia comunicar a decisão de não deixar o governo. Que era uma decisão muito grave naquele momento, impactante na questão política. E o problema é que o mau tempo impediu que o avião descesse em Curitiba, fui parar em São Paulo e perdi o furo de jornalismo.
Olha só, que história interessante.
É, só foi.
Vilmar de Toledo, então ele não vem para Toledo. Vilmar, ele vai para Toledo, ele só não vai participar em Umuarama. Umuarama seria às 11h30 do lançamento, o Álvaro diz, em razão das condições climáticas, mas ele está se preparando para desembarcar em Toledo assim que as condições forem favoráveis, e Toledo está marcado para hoje esse evento às 19h na Biblioteca Municipal. Qualquer novidade aqui, Vilmar, a gente vai informando na CBN. Não temos mais tempo, eu gostaria de ouvir, inclusive, do Caio sobre os 73 anos de Cascavel, falar um pouquinho da história, com essa ampla experiência que tem, mas quem sabe a semana que vem,
claro,
se der espaço na sua agenda, você volta aqui.
É sempre um prazer esse bate-papo aqui, viu, Zé Roberto? E obrigado aos ouvintes que fizeram considerações generosas para mim aí. Eu acho que é um fruto de uma longa carreira no jornalismo, né? E até dos que discordaram também, discordaram com muita simpatia, né? Com muita educação e demonstrando até maturidade política, né? Sim. Dos ouvintes, né? Isso é importantíssimo, né? Então acho que é isso aí, a democracia é isso, é discordar também, concordar, né?
E essa é a CBN Cascavel. Caio, muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez.
Caio Gottlieb, publicitário, jornalista, empresário, conversando conosco sobre diversos temas. Vamos aos estúdios da CBN São Paulo, repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo. Depois você tem o CBN Paraná, em seguida a gente retorna.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.